Boa noite. Vamos começar então mais o estudo do Evangelho de Mateus, o nosso miudinho, estudo minucioso do Evangelho que nós realizamos aqui na casa já há quase 13 anos já, né? E nós estamos hoje fechando uma passagem, fechando uma perícope, né? Ou perícope. É a passagem que, na tradução do Haroldo Dutra, ela foi intitulada como A Confissão de Pedro. E aí, o que que eu proponho a gente fazer hoje, antes de começar o estudo do último versículo? Uma revisão. Eu entendo o nosso grupo, e aí quando eu digo nosso grupo, não só os que frequentam o salão toda quarta-feira, mas como todos os vinculados ao canal do YouTube, né? E já está na atividade desde 2016. Então, é uma turma já antiga, já tem os veteranos do YouTube, né? Tem os veteranos do salão, igual a Euridice, o Tonzinho, já estão lá desde o começo, né? E tem os veteranos do YouTube já, né? É uma grande sala de aula. E em sala de aula, quando você pega um período, um ciclo de aulas mais desafiadoras, é bom que você dê uma pausa antes do fechamento e faça uma revisão. É o que eu proponho para vocês. Então, eu, ao invés de anotar os versículos que nós estudamos para essa passagem, eu pontuei aqui os tópicos que nós estudamos em cada versículo. Tá bom? Então, nós vamos fazer da seguinte maneira, tipo um checklist. Eu falo o tópico, e aí vocês vão me dizer se está ok, se entendeu ou não. Se não entendeu, pode ter acontecido. Ah, tem algum tópico que não ficou claro para mim. É só falar, Luiz, esse dia eu não entendi direito. E aí eu corro e explico aqui, faço um resuminho e explico novamente. Pode ser? Bom, essa passagem da confissão de Pedro começou com Jesus e os discípulos se reunindo na cidade de Cesaréia de Filipe, que fica ao norte da Palestina, tem duas Cesaréias, né? A marítima, a do litoral, e a de Filipe, que é um dos tetrarcas da Galileia, né? Da Palestina, aliás, filho de Herodes o Grande. E lá nessa cidade tem uma fonte. Brota água fresca ali, e os pastores da região se reúnem em torno dessa fonte de água para dessedentar suas ovelhas, porque a ovelhinha ela não gosta de água agitada, ela tem medo de água agitada. Então eles preferem levá-las para beber água numa água calminha que está ali brotando. Aquela região então fica conhecida como a região dos pastores. E aí, na primeira ocasião que a gente estudou, o primeiro versículo, Jesus faz a pergunta: quem o povo diz que eu sou? Ali já fica claro que Jesus quer estabelecer com os discípulos um debate sobre ele, enquanto não personalidade, o Jesus histórico, o filho do José e da Maria, mas ele como comissionado, ele quanto responsável pela gestão de um orbe. Esse é o debate que ele quer estabelecer com os discípulos, Tonzinho. E aí o próprio nome da cidade, a própria descrição da região em que eles se encontravam já dá o nosso primeiro conceito. Então, o primeiro conceito, vocês vão dizer agora se está ok ou se quer que repita. O Cristo pastor, aquele que cuida e conduz. Está ok? A primeira grande definição do Cristo que aparece nessa passagem. O Cristo como um pastor. Por que o pastor? Porque ele cuida, ele zela, ele protege, ele conforta, ele consola, ele abraça, ele aconchega, mas também dá rumo, dá direção, conduz. Se tenta afastar, ele puxa de volta. Se precisar fazer com energia, ele vai fazer. Tá ok? Aí em seguida, Quando os discípulos começam a falar o que as várias pessoas dizem sobre ele, uns falam que é Elias, outros falam que é João Batista, a gente debateu a diversidade de visões e percepções que as pessoas têm a respeito de Jesus. O Cristo que nós discutimos aqui na quarta-feira à noite não é o Cristo, por exemplo, que motivou os soldados, os guerreiros da cruzada, da primeira cruzada à Terra Santa, lá na Idade Média. Ou é? Não é. O Cristo que nós debatemos aqui não é o mesmo Cristo que, por exemplo, o Império Romano perseguiu. A visão que os patrícios romanos tinham do Cristo no século I, não é? Então, são várias visões, várias percepções a respeito do Cristo. Tá ok isso? E aí a gente tem que se impor a essas outras visões? Bater de frente? Se indignar com elas? Não. Conviver com elas. Pacificamente. Harmoniosamente. Conviver com elas. Aí depois, o Pedro levanta a mão e fala a visão que eles, os discípulos, a percepção que eles, os discípulos, tinham de Jesus. O Cristo vivo, né? Um Cristo vivo, atuante, filho, portanto, de um Deus vivo e atuante. Na percepção de Pedro, que ali fala como representante do grupo, o que distingue o Cristo com o qual eles conviviam do Cristo aguardado pela comunidade judaica é que esse Cristo ali com o qual eles conviviam era um Cristo atuante, ativo, em movimento, em ação constante. Não era um Cristo passivo a ser contemplado. Como era a perspectiva, né? Era um Cristo que atuava, que agia, que realizava, que estendia a mão, que reerguia, que indicava caminhos, que caminhava junto. Essa é a percepção dos discípulos. Aí Jesus fica muito feliz com a maturidade com que eles olham para ele. Fica feliz, né? Dá um joinha para o Pedro, foi isso? Pois bem. Aí Jesus vai dizer para o Pedro, ó, só quem tem essa... Jesus não disse isso, né? A nossa interpretação. Só quem tem essa percepção pode liberar no campo da espiritualidade. Quem não entende Jesus assim, não está pronto para assumir uma posição de liderança junto à humanidade no assunto, quando o assunto for espiritualidade. Porque a maioria das religiões e dos religiosos, portanto, tem uma visão de um Cristo, de um Cristo icônico, um ícone, uma imagem, uma estampa, a ser incensado, bajulado, cultuado. E, portanto, a autovisão que esse cristianismo bajulador tem é de que a função do cristão é só inventar adjetivos para Jesus. Ó, Mestre Santíssimo, Pastor Eterno e Amado. Esse culto contemplativo. A gente tem ideia de que o líder religioso é esse, quem consegue reunir num discurso o maior número de adjetivos em torno do nome de Jesus. E o Cristo, e Jesus está falando para o Pedro. Só quem consegue assumir essa posição de liderança é quem tem uma percepção de que o Cristo é um gestor que anda entre as pessoas. É um condutor que caminha entre as pessoas, atuando. Pois bem, o discípulo tem essa percepção porque é capaz de reconhecer as transformações constantes dos espíritos. Certo ou errado? O discípulo que tem essa percepção do Cristo atuante só o tem porque também é capaz de perceber que tudo muda o tempo todo. De que as pessoas não são as mesmas o tempo inteiro. Que elas podem crescer, elas podem amadurecer, elas podem melhorar. Correto? Pedro tinha essa visão? Tinha. Quando Jesus fala para ele, você tem a chave do reino dos céus? E aí, porque tudo que você ligar na terra vai estar ligado no céu, que ligar no céu vai estar ligado na terra. O ciclo da chuva, lembra disso? Jesus está afirmando, vocês só conseguem me perceber como um Cristo que movimenta porque vocês acreditam no princípio do movimento. De que tudo é uma engrenagem funcionando. As pessoas, portanto, estão em movimento. Se estão em movimento, estão em aperfeiçoamento. Correto? Só que tinha um problema. Pedro fala, afirma isso. As pessoas estão em mudança o tempo inteiro. Lembra do ciclo da chuva? Só que quando Jesus vai explicar o como as pessoas se aperfeiçoam, como elas se movimentam, ou o que faz com que elas se movimentem intimamente, Pedro não aceita. Jesus dá uma formulazinha, uma regra, uma equaçãozinha. Evolução é igual padecimento mais morte mais ressurreição. Vocês entenderam qual que é o drama, o conflito dos discípulos? Aqui eu estou dizendo Pedro, mas acho que era todos. O conflito de Pedro com Jesus? Pedro, as pessoas podem crescer? Sim. Elas podem melhorar? Sim. Elas podem se aperfeiçoar? Sim, mestre. Concordo plenamente. Você sabe como, Pedro? Não, mestre. Sofrendo, morrendo intimamente e renascendo alguém novo. Ah, não, isso não é assim. É assim? Não pode ser. Não pode ser. Sabe por quê? Porque se o Pedro, na visão dele, aceitar essa regra, essa dinâmica da vida, ele vai ter que aceitar que os bons também sofrem. Isso que ele não quer aceitar. Entendeu, Tanzinho? Inclusive o senhor? Inclusive eu. De jeito nenhum. Não aceito. Bom, chegamos onde eu queria chegar. Foi isso que nós estudamos até hoje. É a passagem. Até o último versículo que nós vamos estudar hoje. Porque aí Pedro, foi o que a gente viu a semana passada, o Pedro blasfemo, o Pedro reclamão, não foi o que a gente viu? Na verdade, representa todos nós. Eu aceito que Deus quer o melhor para as pessoas. Eu aceito que as pessoas podem se melhorar. Eu até aceito que elas tenham que sofrer para isso, mas não eu. Não os meus. E essa é uma regra geral. Ninguém escapa. E como a evolução não cessa, mesmo os anjos, mesmo os cristos, estão submetidos a essa regra. Tem que sofrer, tem que morrer, tem que renascer. Fala, Ana Cristina. Nunca é física. Nunca é física. A morte que nós estamos falando aqui É a morte da personalidade arcaica, carcomida. Carcomida é um termo bem do interior, né? É degenerada, enferrujada, o homem velho. Aquilo que não funciona mais é que a gente insiste em pôr no uso. Eu vou usar todos os adjetivos que eu puder para definir. Este homem que tem que morrer, ele é cafona, demodê, fora de moda, ultrapassado, envelhecido, enferrujado. Ele não presta mais. Esse padrão de homem, quando eu digo padrão de homem, eu estou falando de valores. Esse padrão de homem, com esses valores todos que está aí, não presta mais. Não serve mais. Tem que morrer. Agora, para morrer, tem que sofrer. Vamos descrever melhor isso? Então vamos lá. Vamos pensar na nossa noção de luxo. O luxo. A ideia de luxo precisa desaparecer. A ideia do luxo, o conceito de luxo, precisa desaparecer. É mais ou menos assim. Aloysio, você é a favor da taxação das grandes fortunas? Não, eu sou a favor do fim das grandes fortunas. Viu a diferença? Eu não sou a favor que você cobre um grande imposto de quem ganha muito. Eu sou contra o ganhar muito. Sabe por quê? Porque a gente tem um número de X de necessidades. Quando você ultrapassa esse limite de necessidades, ali não é mais conforto. Aí nós não estamos falando nem de conforto mais. Aí nós damos um outro nome para isso. Qual que é? Luxo. Aloysio, eu ainda não entendi o que é o luxo. Então, eu vou te dar um exemplo de luxo. O CEO lá daquela companhia da Louis Vuitton, eu sei que ele é dono de um monte de grife, da Dior, da Louis Vuitton, não sei das quantas. Né? Eles vendem até um clipezinho, sabe clipe de papel? De ouro, que custa R$ 1.000. Um clipe de papel que custa R$ 1.000. Qual que é o nome disso? Luxo. Esse é um valor que precisa desaparecer. É um valor que se encontra nos livros do Emmanuel quando ele descreve o Império Romano. E é um valor que você encontra na novela da Globo ou numa série do Netflix. O que isso quer dizer? Olha quanto tempo a gente cultiva este valor, o do luxo. Sabe, o lance lá em Dubai, que como é que é? Tem um café que ele é decorado com uma folha de ouro comestível. Você precisa comer ouro para se alimentar? Então por que que está ali no meio do alimento? Da bebida. Qual o nome disso? Luxo. Entendeu, Ana Cristina? Isso é um conceito velho, não é? Isso pertence a alguma coisa que precisa desaparecer. Então não é uma morte física. É a morte deste homem, esse que cultua. Olha, esse sujeito, eu estava lendo sobre ele, eu achei interessante, eu comecei a ler, mas. Esse coração sofredor, CEO da Louis Vuitton lá, ele viajou com o jatinho dele, que é o maior. Eu sei que o iate dele, outro dia, ele foi tentar ancorar em Nápoles, a cidade não permitiu, porque ele é tão grande o iate, que não cabe na Bahia. No porto de Nápoles, não cabe. Aí não pode ancorar. Ele tem um jatinho, que é o jatinho mais luxuoso do mundo. Ele fez no ano 58 viagens com esse jatinho. Ele, sozinho com o jatinho dele, emitiu na atmosfera um volume de dióxido de carbono equivalente a 150 trabalhadores operários que dirigem um carro popular. Um homem só jogou fumaça na atmosfera equivalente a 150 outros homens. Este homem, note bem, pelo amor de Deus. E, quando eu falo este homem, não é o senhor. É um francês, eu esqueci o nome dele. Não é o... É aquilo que ele representa, a mentalidade, exatamente, mãe. A mentalidade. Este perfil de homem tem que desaparecer. Não, é, não, não cabe ele num novo mundo. Um homem que sozinho polui mais que outros 150. Aí eu estava vendo uma entrevista com um outro alemão, um executivo alemão, riquíssimo. Ele só viaja também de jatinho. Era uma matéria sobre isso. Aí foram falar com ele. Por que você só viaja de jatinho? Ele falou assim, porque o transporte coletivo, por exemplo, a linha aérea, né, o voo com outras pessoas, eu acho um pouco anti-higiênico. Várias pessoas respirando o mesmo ar, ocupando o mesmo banheiro, eu acho nojento. Por isso que eu tenho meu avião particular. Fala, Brits. Exatamente. Exatamente. Igual qualquer outro cavalo, né? Vocês escutaram, cara? O Brits falou? O Emmanuel, eu conheço a mensagem, ele menciona o cavalo, tinha um nome. Eu sei que o Calígula, ele nomeou o cavalo dele cônsul. Deu um título de nobreza para o cavalo dele. E aí o Emmanuel fala assim: engraçado, esse cavalo do Calígula comia num balde de ouro. Só que o conteúdo era o mesmo de qualquer outro cavalo. Era milho, feno, capim. Olha, gente, esse tipo de mentalidade parece uma coisa distante da gente, mas a gente não se conhece. Eu não me conheço com a fortuna do dono da Louis Vuitton. Eu não sei se eu agiria, se eu perderia a noção, sabe? Ficar sem noção. Eu não sei se eu perderia a noção. Pode ser que eu perdesse. Porque as tendências estão em todos nós. É um perfil de homem que está em todo mundo. E a gente tem que matar isso. Aí, olha, valeu a deixa, porque agora vai cair direitinho no versículo de hoje. Foi bom a gente ter essa conversa antes, fazendo a revisão, porque aí vocês vão entender por que que Jesus foi tão duro com Pedro. Tão duro. Olha só o versículo de hoje, então. Mateus, capítulo 16, versículo 23. Eu errei aqui, o pessoal de casa me perdoe, gente. Olha o versículo. Ele, porém, Jesus, voltando-se. Eu imagino que Pedro falou assim: mestre, vamos ali no canto. Quis puxar a orelha de Jesus. Jesus olhou para ele. Você está me estranhando, Pedro? Perdeste a noção, Pedro? Mas enfim, Jesus vira para ele e fala assim: vai para trás de mim, Satanás. Sai daqui, Satanás. Tu és um escândalo para mim, porque não compreendes as coisas de Deus, mas as dos homens. Eita, hein? Imagina, Toizinho, Jesus arregar aqui o zoião de governador espiritual dele para cima de você e falar assim: sai daqui, Satanás. Parece uma coisa que não combina com Jesus, não é? Não, meu. Jesus pegou pesado com Pedro. O que que ele falou de tão errado? Vamos entender as coisas? Satanás, a palavra Satanás, Satã, do hebraico Satã, então é apenas uma adaptação para o grego, né? Quer dizer o trapaceiro, o traidor trapaceiro, aquele que puxa o tapete. Mas Pedro, um discípulo. Jesus não escolheu a dedo os discípulos? Ele é um espírito perverso, mau? A noção que nós temos é Satanás como sendo, a noção que a gente traz de outras encarnações, um ente criado à parte, eternamente mau, cuja a missão de vida é atrapalhar os planos de Deus. Ele é o antagonista de Deus, não é? Então agora nós vamos matar essa concepção e vamos entender melhor o que é Satanás. Satanás, portanto, agora nós vamos entender, é o cachorro da bruxa do 70... Oh, não. Errado. Desculpem. Eu podia perder a piada. Né? Entendedores entenderão. Amantes do Chaves entenderão. Então, gente, Satanás, o traidor, o trapaceiro, é a porção pior, mais arcaica, mais enferrujada, mais carcomida, mais degenerada de mim mesmo. O homem que tem que morrer. Ele é Satanás. Ele é o inconsciente. Por que que o inconsciente não transborda, não vem à tona? Por que que aí é meio freudiano, mas tá uma polêmica também com a psicanálise, nós não vamos entrar nesse patamar. Eu tô recorrendo aqui, sim, à casa mental do Calderaro, lá na obra do André Luiz. Lembra disso, Euridice? Então, a casa mental é dividida em 3 andares. O consciente, que é o andar em que você se encontra. O superconsciente, que é um andar que você acessa de vez em quando, o andar superior, que é o das ideias nobres. É o homem que você será. Né? Para usar a expressão lá dos meus amigos do ser, né? É o vir a ser. É o que você virá a ser. Mas ainda não é. Você acessa esse cômodo superior? Sim. Quando você faz uma prece, uma boa ação, quando abraça um amigo, quando se emociona com o voo de uma borboleta, naquele momento, em que andar da casa mental você está? No andar superior. Agora, tem o andar inferior. É o das tendências más, das inclinações imperfeitas, infelizes do homem. É o homem que gosta de luxo e que não se importa o quanto ele vai prejudicar os outros para ter o luxo que ele quer ter. É aquele sótão, né? Sótão não, sótão em cima, né? Ele é o porão, né? Ele é o porão cheio de mofo, cheio de ácaro, né? Aquele cheiro horrível, escuro. É lá. É o passado. Tá claro isso, gente? Aquele homem que ainda se compraz, quando você desce para lá, quando você desce as escadas e vai para esse porão, dona Cíntia, lá, sabe quem você é? Satanás. Lá você é Satanás. Lá você é Satanás. Então, quando Pedro vira para Jesus e fala assim, você está doido, mestre? Não é assim que funciona, não. A vida é uma festa. A vida é uma nice. Jesus não chama ele de Pedro, chama ele de... Porque naquele momento, Pedro desceu para o porão. O homem que caminha no porão, no meio do mofo e da escuridão... É Satanás. E ele é traiçoeiro. Ele é perigoso. Escândalo vem do grego escandalon, que quer dizer armadilha. É o que arma a armadilha. Ele é perigoso. Eu, na minha pior versão, crio situações embaraçosas, perigosas, nocivas para o meu semelhante. Naquele momento, quando Pedro desce para o pomorão, quando ele se torna Satanás, ele cria uma armadilha para Jesus cair. Olha, ah, mas é no inconsciente, ele não gostava tanto de Jesus, é, mas o nosso inconsciente é um perigo, nosso inconsciente não ama ninguém, só ama a si mesmo, porque ele é a nossa porção mais egoísta. Pedro, na sua versão Satanás, Pedro, no andar de baixo, ele criaria uma armadilha para Jesus sem problema, assim como Judas criou. Por isso que quando Jesus está na última ceia, com todos os discípulos, uma única tigela na mesa, como é costume na mesa árabe, né? E Jesus fala assim, aquele que há de me trair, mete a mão comigo no mesmo prato. Acho que Jesus esperou numa hora que os 12 foi molhar o pãozinho no hamster ring. Todos. Oh, pode ser qualquer um de nós. Basta que desça para o andar de baixo. Aconteceu por uma infelicidade pessoal de ter sido Judas, mas podia ter sido Pedro. Podia ter sido Tiago. Podia ter sido a Cíntia. Podia ter sido o César, podia ter sido o Aloysio. No seu momento, Satanás. E aí, Deus foi duro com Pedro? Não, ele chamou Pedro para a realidade. Você não queria conversar comigo no particular? Então, não vou te humilhar na frente de ninguém. Aqui estamos nós, né? Você está se comportando como um homem inferior. O homem que deveria ter morrido já, Pedro, é o homem que está agora falando comigo. Mas, Aloysio, você já explicou o que é o Satanás. Eu já entendi quem é o Satanás. É a pior versão de mim mesmo, no sentido moral. Mas e a armadilha? Olha só, gente, vou falar... E eu espero, sim, que isso chegue no coração de vocês com muito impacto. A pior armadilha que um Satanás, vejam, não disse o Satanás, disse um Satanás, a pior armadilha que um Satanás pode armar para minha queda é o convite à facilidade. A facilidade é um perigo. Pedro tinha convidado Jesus a uma vida sem dor, uma vida sem luta, uma vida sem privação, sem asperezas. Tonzinho, um familiar seu chega para você e fala assim, ô Toninho, eu achei um esquema aí, ó, que a gente ganha 30 mil reais todo mês, só precisando trabalhar um dia na semana. Qual é o convite que ele está te fazendo? É uma armadilha, né? Já diria aquele velho pagode cilada, né? Quem não sambou com cilada, né? É cilada, é armadilha. Porque ele te convidou a uma vida fácil. Ganhar 30 mil sem trabalhar? Convite perigoso. O eu dele que falou com você era o eu pior que ele pode ser. Qual que é o nome que ele vai receber? Satanás. Ó, aí chega, eu achei um jeito, um esquema aí, ó, da gente, que a gente evolui, a gente vai pro nosso lar, uma colônia espiritual iluminada, com um jardim florido, novela Viagem, coisa mais linda do mundo. Mas não precisa sofrer, não precisa passar dificuldade nenhuma. Você só precisa ir no centro toda quinta-feira, toda quarta-feira, toda segunda-feira, sentar e dizer assim seja quando alguém faz a prece. Só isso que você precisa fazer. Satanás. Armadilha. Uma cilada. Marapuca. Entenderam? O convite e a facilidade é a maior armadilha que a gente pode ter. Agora, notem uma coisa. Sempre vai ter um caminho mais fácil e um caminho mais difícil. Mesmo que o caminho mais fácil também seja difícil. Eu vou explicar isso melhor. Eu posso ter uma vida em que eu trabalho 36 horas por dia. Exagerei, linguagem poética, né, gente? Licença poética. Em que eu trabalho 15 dias por semana. Certo? Para ter conforto. Ou melhor, aquilo que modestamente eu posso até chamar de conforto, mas que já deixou de ser conforto e merece o rótulo de luxo. Ah, Luiz, mas essa não é uma vida de facilidade, porque você vai ter que trabalhar muito para ter. Aí você tem que comparar com a alternativa. Quando você trabalha menos para estar mais disponível para o trabalho não remunerado, não profissional. E, em consequência disso, viver com privações. Entendeu? Vou usar Paulo, para vocês compreenderem isso melhor. Paulo. Existiam dois Paulos. Um Paulo, o apóstolo, que tinha como ofício não remunerado espalhar o evangelho. E um Paulo, tecelão, que tinha como ofício remunerado fazer tapetes. Tá claro? Se um crescer, o outro tem que diminuir. Inevitavelmente, inevitavelmente. E na expectativa do Cristo em relação a Paulo, por exemplo, não valia o 50-50. O meio a meio, 50% de cada um, não valia. O Paulo, o apóstolo, tinha que ter ascendência sobre o Paulo tecelão. Não é que o Paulo terceiro não vai existir, só que ele vai ter que ceder o máximo de espaço para o Paulo apóstolo. Como é que o Paulo terceiro não faz para ceder o máximo de espaço para o Paulo apóstolo? Trabalhar menos, produzir menos tapetes. Mas para ele produzir menos tapetes, ele só consegue se ele reduzir junto com a produção o seu com sumo as suas necessidades. Então, o caminho da porta estreita, o caminho mais difícil, na verdade, não é trabalhar o dia inteiro para poder ter o conforto no, nas fé. Não. O caminho mais difícil é quando você reduz o seu consumo, as suas necessidades ao mínimo, para não ter tanta necessidade de transformar força de trabalho em capital e estar mais disponível para um outro tipo de trabalho, do qual você não recebe nada, você só doa. É o trabalho altruísta. Eu vou dar um outro exemplo que agora a Priscila vai entender perfeitamente. A Priscila é a tia Adriana. Eu tenho que ir para o Malawi. Vamos supor que eu tenha que ir para o Malawi numa caravana. Entre o dia 10 e o dia 19 de novembro de 2023, pela Fraternidade Sem Fronteiras. Vamos fazer de conta de que isso vai acontecer. Aí o pessoal do Brasil está cheio de doações para mandar para o Malawi. Mas o único jeito disso chegar lá no Malawi sem custo é usando o limite de bagagens, de duas bagagens de 23 quilos, né, Priscila? Que os caravaneiros vão poder dispor pela empresa aérea. Só que os caravaneiros também têm a sua necessidade pessoal. Como é que o caravaneiro faz para disponibilizar para a Fraternidade Sem Fronteira as duas bagagens para levar doações para as crianças necessitadas? Reduzindo ao máximo a sua necessidade, ao ponto de viajar com a bagagem de mão. Mas 10 dias, 7 dias de viagem só com a bagagem de mão? Sim. É o seu desafio. Existe uma Priscila que consome e uma Priscila que serve. Para a Priscila que serve, que auxilia, que socorre, poder ter espaço, a Priscila que consome, que usa calça, camiseta, shampoo, precisa ser pequena. Entenderam agora quando eu falei que ao invés de taxar as grandes fortunas, elas deviam desaparecer? Do que eu estava falando? De uma terra onde as pessoas vão reduzir tanto as suas necessidades ao ponto que aquilo que elas deixam de consumir vai sobrar para quem? Para quem não tem nem o mínimo. Mas a terra que a gente vive ainda e que ainda não morreu, mas há de morrer, é o contrário. As pessoas expandem, inflam, incham tanto aquilo que elas chamam de necessidade, mas que é luxo, que elas concentram em torno de 10% da população mundial, tem 50% dos recursos do mundo. Entendendo? Os outros 90% têm que dividir os outros 50% de recursos. Entenderam quem é Satanás e qual que é a armadilha? Satanás é aquilo que há de pior em mim, aquilo que há de mais velho em mim, aquilo que persiste em viver escondido, esgueirando, lá no porão da minha mentalidade. E a armadilha, a pior delas, que é a armadilha que o Pedro, Satanás, tenta armar para Jesus, o convite à facilidade. Facilidade é gozo, prazer extremo. É comer bem, vestir bem, morar bem, trabalhar pouco, ou trabalhar muito, mas tendo mais conforto ainda, sem dividir com ninguém. A porta estreita e a porta larga. Pois bem, eu separei aqui duas referências cruzadas que vai ajudar a gente a entender isso melhor. E é justamente trechos de duas cartas de Paulo. Porque Paulo viveu isso muito bem, né? Essa coisa do homem velho que precisava morrer para um homem novo nascer. Na carta que ele escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 5, Paulo diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Inclinação. Vocês lembram do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo? Os bons e os maus espíritos, os bons espíritas? Quem que é o bom espírito? Aquele que combate as suas más inclinações ou suas más tendências. Existe uma porção minha que se inclina para a carne, para os prazeres, os gozos, as alegrias do mundo. Um aplauso, ser ovacionado, é um gozo do mundo. Tem gente que curte isso. até na rede social. 1.000 curtidas, 300 compartilhamentos, uma descarga de endorfina, serotonina e todas as drogas, mas o sujeito é um noiado, é um chapado, ele é viciado em quê? Na droga do prazer, da alegria, que ele sente quando vê uma postagem dele ter 1.000 comentários, 200 curtidas. É um sujeito que é viciado em aplausos, em notoriedade, em fama. Entendeu, Tanzinho? É esse sujeito, viciado nisso. Esse sujeito, ele tem uma inclinação para as coisas da carne. Então, só uma coisa vai dar alegria para ele. As coisas da carne. Aplauso, dinheiro, fama. Agora, tem um sujeito que a porção boa dele, ele gosta mais de subir para o andar de cima. Ele é mais inclinado para as coisas do espírito. Então, o que dá alegria para ele são as coisas do espírito. Ajudar alguém, por exemplo. Tirar da cabeça de alguém, por exemplo, uma ideia de tristeza. O problema do versículo que Paulo apresenta aqui em Romanos é: quem eu sou? Você é doído, Tonzinho. Entendeu, César? É você fazer essa pergunta olhando no espelho. Eu sou inclinado para quê? Para onde eu estou pendendo? Porque tem um sujeito também que Jesus chama de um caniço, ou uma cana sacudida com o vento. Quem já viu canavial? O vento sopra para cá, para lá. Ele fala sobre João Batista. Ele fala assim: o que vocês acharam que encontraram no deserto? Uma cana sacudida com o vento? Alguém que de manhã está inclinado para o espírito, de tarde para a carne, de noite para o espírito, de madrugada para a carne. Oscila. O tempo inteiro. Né? É a gente mesmo. Isso mesmo, Sadão. A gente fica... Vocês entenderam? Paulo está falando disso. Aí ele vem em Coríntios, na primeira carta a Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode estendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Perdão, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Isso que ele chama de o homem natural é o homem comum. O homem que ainda é mais homem do que potencialmente anjo. Ele é demasiadamente humano. Exageradamente humano. E como a fragilidade é a marca da humanidade, ele é muito fraco para compreender as coisas do Espírito de Deus, os valores da vida nova. Então, isso mesmo, Adão. Mas como é que a gente ovaciona Jesus? Essa é a pergunta. O senhor Adão agora me deu a deixa para eu voltar lá no começo da fala de hoje, quando eu disse que, para muita gente, senhor Adão, para muito religioso, criar adjetivos para Jesus, fazer música para Jesus, poema para Jesus, pintar Jesus, colocar um adesivo escrito "Eu amo Jesus" e pregar no carro, isso é ovacionar Jesus. Entendeu? O sujeito acha que se ele tatuar aqui Jesus, né? Eu tatuei Jesus, meu Salvador, pronto, ovacionei Jesus. Oi? Estou salvo. Aí o Paulo está dizendo o seguinte: esse sujeito, ele consegue subir nos dois andares do tempo inteiro, né? O de baixo, o porão, e o andar do meio, o tempo inteiro, ele fica transitando ali e achando que está tudo certo. Ele é uma cana, um mato que pende para cá, pende para lá, pende para... E está tudo certo. Eu ovacionei Jesus. O Paulo está falando assim, se alguém surge com uma outra proposta de louvor, uma outra proposta de adoração, que é a adoração íntima, é aquela do bom combate, é aquela de quem aceita o padecimento porque entende que existe alguma coisa muito ruim nele, o Satanás, que precisa ser derrotado. Aquela história do esmagar a cabeça da serpente, né? Com os pés. Existe alguma coisa na minha personalidade que precisa ser aniquilada. Então eu permito que as circunstâncias difíceis promova esse processo em mim, o padecimento, para que o que há de melhor em mim reine, triunfe, nasça. É a minha ressurreição. Mas o sujeito que passa a viver assim, o Paulo está dizendo o seguinte, sabe como é que ele vai ser? Qual que é a visão que a família, os colegas do trabalho, e às vezes até os colegas do centro espírita têm dele? O esquisitão. É o esquisitão. É o doido. Ó, as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Elas se distinguem espiritualmente. Mas a gente quer ser aceito. A gente está mais preocupado em ser aceito pelo grupo, né? A gente está mais preocupado em ser acolhido pela massa do que em se distinguir. Vocês lembram quando a Greta Thunberg? Greta Thunberg. Chamaram ela, iam dar um prêmio para ela lá nos Estados Unidos. Ela nunca tinha saído da Suécia. Aí falaram para ela, vem aqui nos Estados Unidos que você vai ganhar um prêmio pelos seus feitos pela ecologia. Ela falou, tá, eu vou. Aí o pai dela tinha um conhecido que tinha um veleiro. Um veleiro. Ela chamou o amigo do pai dela e falou assim, o senhor me leva nos Estados Unidos? Aí o povo, o que você fala de uma adolescente de 18, 19 anos que chega para um sujeito que tem um barco à vela e fala para ele, eu tenho que receber um prêmio internacional lá nos Estados Unidos? O senhor me leva? Ela é louca. Só que o cara mais louco que ela falou assim, leva. Vamos planejar a viagem, vamos. Quanto que vai precisar de água, quanto que vai precisar disso? Ó, vai ter que tomar muito pouco banho, ou nem tomar. Ela falou, não, tudo certo. Quanto tempo leva? 15 dias. 15 dias. Se ela fosse de avião, ela levava 12 horas. E ela foi. Ela foi. O dia que ela chegou nos Estados Unidos, o povo não acreditou. Sai ela tudo descabelada, fedendo de dentro do veleiro. Atravessou o oceano num barco a velas. Repórter, por que que você quis receber um prêmio pela sua luta contra o efeito estufa, contra o aquecimento global? Por que você veio num barco a velas? Ela falou assim, porque seria incoerente eu vir num transporte que emite poluição. Simples assim. Porque o avião, para decolar e pousar, queima combustível fóssil. Se eu vim receber um prêmio porque eu combato isso, seria incoerente eu vir de avião. Ah, mas ela é hipócrita porque ela anda a carro. Ela é inteligentíssima, ela sabe o consumo menor e o consumo maior. Então ela não está trabalhando pelo não consumo. Ela quis chamar a atenção para a necessidade de se reduzir. Ela sabe que o mundo não vai voltar a transportar coisas num barco à vela, mas ela quis chamar a atenção para a necessidade de se reduzir. O que, que é reduzir? Ora, precisa de um Airbus para transportar muitos passageiros? Então não precisa de um jatinho que consome a mesma coisa para transportar um. A mentalidade dela é diferente do executivo alemão lá que falou: eu não viajo com um voo convencional porque eu não gosto de sentir o pum dos outros. Ela quis chamar a atenção para isso. Aos olhos, olha só o que, que a gente está falando, Sadam. O Paulo está dizendo isso há 2000 anos atrás. Aos olhos das pessoas, quem que é o maluco? O sujeito que queima combustível, polui a atmosfera para fazer uma viagem sozinho no aparelho, ou a menina que, para não poluir, passou sacrifício e viajou num barco à vela? Quem que é o maluco para o mundo? A menina. A menina que é maluca. Outro dia eu vi uma fazenda sustentável. O sujeito, no vaso sanitário dele, César, depois que ele fazia as necessidades dele, tinha do lado dele, assim, um balde, um lugar onde ele guardava serragem. Aí ele pegava lá com a pazinha a serragem e jogava dentro do vaso. E aquilo ia sendo descartado assim. A sujeira ia se misturando com a serragem e depois ele utilizava isso um material orgânico para adubar as plantas. A cara da Flávia. Você sabe que cara que a gente devia fazer? A gente pega água limpa. Pega água limpa. Mistura com cocô e joga fora. Qual que é a loucura? Você misturar o cocô na serragem na terra ou misturar o cocô na água limpíssima e jogar ela fora? E depois reclama porque a empresa de abastecimento está racionando água entre a 1 e as 6 da tarde. Entendeu a mudança de valores? A gente descarta a água potável para jogar fora esses vasos sanitários de apartamento assim, ó. 6 litros de água. Você joga 6 litros de água limpa para jogar o seu cocô junto fora. Isso não é loucura? Mas não, para a gente loucura é o sujeito que criou um jeito de criar compostagem com as próprias fezes. Coisa mais natural do mundo. Não, mas ele que é o maluco. Entendeu, Tina? Quem é que tem que morrer? Quem é que tem que morrer? O homem que joga água limpa junto com o cocô fora. Para poder nascer aquele que transforma o próprio dejeto em adubo, devolvendo para a natureza de forma sustentável. Esse é o homem novo. O que, que é mais difícil, Flávia? O que, que é mais trabalhoso? É a pergunta da porta estreita. É muito mais trabalhoso ser sustentável. Eu estou citando a ecologia, mas aí vocês peguem e se apliquem a tudo. Dona Joana, o que, que é mais trabalhoso? Cuidar de um tomate com agrotóxico ou cuidar dele de forma orgânica? O que, que é mais difícil? Combater uma praga com um produto orgânico ou com inseticida? Aí, Dona Joana sabe tudo disso. Dá mais trabalho, não dá, Dona Joana? Dá muito mais trabalho. Ter uma horta orgânica dá muito mais trabalho. É a porta estreita. Dá muito mais trabalho. Mas é o caminho da salvação. Porque as facilidades químicas, da produção química, estão comprometendo a própria alimentação da terra. Olha que maluquice. O pessoal fala assim: ah, mas agrotóxico, fertilizante químico, isso tudo é para produzir em larga escala. Ótimo, agora você acabou, desregulou todo o ciclo da natureza, você não está produzindo nem em larga escala. Vai começar a faltar alimento. O preço do alimento vai ficar caro. Aí, o magnata vai conseguir comprar alimento. O miserável, não. Ah, mas Deus é injusto. Não, ele resolve isso fácilzinho. Ele pega o magnata e reencarna lá no Malawi. Uma temporadazinha, hein? 40 anos aqui no Malawi, só para você ver o que os seus irmãos passam. Agora pode voltar a reencarnar na Alemanha. Vamos ver se ele vai querer usar jatinho o tempo inteiro de novo. Entendeu qual que é a pedagogia divina, senhor Adelmo? Por que que no Evangelho segundo o Espiritismo diz que a segunda palavra do alfabeto divino, a primeira é amor, e a segunda é reencarnação? Porque a reencarnação é o instrumento de Deus para educar corações. É pela reencarnação, é simples assim. Pronto. Aquela turma, aquela geração que produziu a Revolução Industrial, que inventou a máquina a vapor, o carvão, queimando carvão a Deus dará, agora reencarna exatamente no momento em que o Brasil... Beraba chega a 37, 38, 40 graus numa tarde. Não tem nem como se refrescar. Agora reencarna na Terra superaquecida. E pensa, poxa vida, tinha outras maneiras da gente produzir energia. Por que a gente escolheu o petróleo? Por que a gente escolheu o carvão? Pois bem, para a gente poder fechar esse bloco, que a gente vai terminar semana que vem, eu vou trazer só mais uma contribuição agora do André Luiz, perdão, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. E aí, a semana que vem, a gente retoma essa conversa sobre as facilidades. Muitos os chamados, poucos os escolhidos, a porta estreita. Olha só, larga, isso aqui é Kardec, hein? Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, as inclinações ruins. E porque o maior número envereda pelo caminho do mal. Quem é que vai atuar em cima dessa lógica aqui? As empresas de marketing. Os marqueteiros do mundo. Com exceções. Com exceções. Vocês entenderam? Olha, quem é que mais conhece esse parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo, Sadel? Os marqueteiros. Olha só, ele tem que provocar o sujeito que tem uma má tendência, uma má inclinação, a do consumo de álcool, por exemplo. O sujeito tem uma tendência a encher a cara mesmo. Ele sabe que esse sujeito, ele é maioria num país. O Brasil é o segundo maior consumidor de cerveja do mundo. E ele sabe também que junto com uma má tendência, vem sempre outra, a reboque disso. Por exemplo, junto com a tendência ao consumo de álcool, vem a lascívia, vem o desejo. Pronto, ele junta no comercial a cerveja e a modelo morena bonitona. Os dois juntos. É o convite. Porque aí vem... Aquilo é reforçado, é potencializado. A sexualidade perturbada, desorientada, junto com a gula, né? Porque o alcoolismo é uma forma de gula. Dois pecados capital no intervalo de poucos segundos. Aquilo tem uma força de sugestão. Livro Pensamento e Vida, hein? Tem um capítulo que se chama Sugestão. O Emmanuel fala sobre isso. É uma... O que é a propaganda comercial? Uma sugestão mental. A moça bonita com uma garrafa de cerveja. Ele faz associação uma coisa a outra. Se eu tomar uma cerveja gelada, eu fico mais corajoso para assediar a moça bonita. Alguma coisa maluca assim. Está ali, os dois juntos. É isso, essa lógica aqui. A porta da perdição, ela é mais larga. E por que ela é mais larga? Porque as facilidades são maiores, arrasta mais gente. E é tudo que a indústria quer. Multidões. Outro dia, eu vi um vídeo muito engraçado, um senhorzinho dos 80 anos, assim, bem senhorzinho mesmo, tentando entrar numa Lamborghini. A Lamborghini é um carro esportivo, ele é muito baixo. Então, se imagina, o sujeito, para ele entrar no carro, ele tem que se encurvar todo. Aí ele entrou, conseguiu entrar. Aí, para sair, o que que ele fez? Ele teve que se jogar e andar de gatinho para sair do... A cena era ridícula. Eu pensei assim, algum marqueteiro usaria essa cena, esse vídeo, para vender Lamborghini? Nunca. O que que ele vai fazer? Vai mostrar o sujeito, né? Bonitão, jovem, né? O problema, gente, é que nem quando você vai lá olha na vitrine, né? O manequim, feito lá de cera, de plástico, ele tem um corpo definido bonito. Não adianta o Aloysio olhar aquela roupa da vitrine e falar assim, é para mim? Foi feito? Não é. Não dá. O que que nós estamos falando? Que o marketing moderno vai agir em cima das nossas fantasias. E as nossas fantasias, elas estão baseadas nas nossas más inclinações, a vaidade, a luxúria, os sete pecados capitais, a gula. Mas aí Kardec encerra esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo assim: é estreita a da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo, e é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. Olha, a da salvação é estreita. E por que ela é estreita? Ela exige grandes esforços sobre si mesmo. Grandes esforços sobre si mesmo. E por que exige grandes esforços sobre si mesmo? É uma minoria que quer. Isso explica o próprio Pedro, durante um devaneio, achou que Jesus tinha vindo aqui para desencarnar com facilidade. Num leito, né, macio, ao lado dos seus familiares e quem o amava. Não, ele morreu na cruz. Na semana que vem, nós vamos retomar para fechar essa discussão, que ela é crucial dentro do movimento espírita. O espírita precisa aprender a perder, a privar-se. A turma se empolgou com essa noção do nosso lar como, né, uma espécie de resort espírita no além, all inclusive. Né? Se criou essa cultura. Não entendemos nada, então. Semana que vem eu vou trazer algumas mensagens que ainda não apresentei para a gente fechar essa questão. Não existe morte do homem velho sem circunstâncias difíceis, sem porta estreita, sem padecimento. Senão a gente se acomoda e o homem velho continua reinando no mundo. Bom? Então até semana que vem, gente.